Este é um podcast M80. M80. Zona Verde.
Começou em Sydney em 2007, quando 2 milhões de pessoas apagaram as luzes durante 60 minutos. O sucesso foi tal que nunca mais deixou de se fazer a hora do planeta. Portugal junta-se agora aos 190 países que já estão unidos neste apagão simbólico. E é no próximo sábado, dia 23 de março, com uma festa incrível em Lisboa, convidámos a Ângela Morgado, da WWF Portugal, para contar tudo. Ângela, bem-vinda ao Zona Verde. Em primeiro lugar, o que é a Hora do Planeta?
Ana, bom dia. Obrigada pelo convite para estar aqui a falar da Hora do Planeta. A Hora do Planeta primeiro começou por ser um apagão simbólico. O conceito era, vamos dar uma hora ao planeta para ele regenerar. Então os colegas da WWF em Sydney, no primeiro ano, tiveram esse pensamento que o planeta sofria de pressão da humanidade e que seria bom dar uma hora ao planeta. Passado alguns anos, desta iniciativa começou por movimentar as cidades em torno do apagão simbólico, monumentos, pessoas em celebrações às escuras. A Hora do Planeta fez aqui uma inversão de conceito para se transformar numa ação efetiva, numa plataforma de ação pelo planeta. Ou seja, convidámos em edições seguintes as pessoas a fazerem compromissos efetivos no sentido de tornar o seu estilo de vida mais amigo do planeta, respeitando os limites da nossa casa comum. Então hoje julgamos que a Hora do Planeta é precisamente isso, uma plataforma de ação pelo planeta.
Mas continua a haver, portanto, a ação simbólica de, entre as 8h30 e as 9h30, desligarmos as luzes.
Certo, continua a existir, esse simbolismo é o que caracteriza, é a marca da Hora do Planeta, mas o outro simbolismo, que é eu ir para além da hora, em comportamentos, em alterar os meus comportamentos, também já é a outra marca da Hora do Planeta, que é usar o nosso poder individual para fazermos e termos escolhas e estilos de vida mais próximos daquilo que o planeta precisa, que é proteção dos recursos naturais. Até desde o ano passado, há uma coisa que chamamos banco de horas, em que as pessoas são convidadas a ir ao site da Hora do Planeta e colocar lá as horas que deram ao planeta, ou seja, o que é que fizeram efetivamente em termos de horas e que ofereceram isso ao planeta para a sua regeneração.
A ideia aqui é também, Ângela, tornar esta Hora do Planeta válida para o resto do ano. Mas já lá vamos, já nos vai explicar como é que formas e dicas e sugestões para que as pessoas possam prosseguir com a sua Hora do Planeta, porque é o que se pretende, não é? Em Lisboa há uma grande festa marcada, portanto, para o próximo sábado, dia 23 de março, há também, além do apagão, um interruptor gigante, não é?
Certo.
O que é que vai acontecer? O que é que está planeado?
Então, neste próximo sábado, dia 23 de março, a Hora do Planeta é uma hora. Ela celebra sempre das 8h30 às 9h30 da noite local. Ou seja, todos os países às 8h30 da noite desligam simbolicamente as
são
luzes.
São 190.
190 países, sim.
Começou Austrália, não é?
E depois, em Portugal, nós celebramos desde 2008. Ou seja, desde o segundo ano que fez a Hora
anos,
do Planeta.
Portanto,
exatamente,
há
16 anos. Então, este ano, vamos recuar um pouco nesse dia, a partir das 16 horas vamos fazer o que chamamos um arraial pelo planeta. Então no mercado de Alvalade, onde será o nosso ponto de encontro, a partir das 4 da tarde existem várias ações. É um dia cheio de atividades para adultos, para crianças, para famílias, que começa com workshops, ou seja, de 20 minutos a 30 minutos, são vários temas. Uma pessoa, uma família pode fazer vários, inscreve-se na hora. Temas como bem-estar e natureza, alimentação e dieta sustentável, proteção da nossa água, conservação da natureza e projetos no terreno. Portanto, há vários tipos de temas e as pessoas inscrevem-se no local e podem transitar de um workshop para
outro. E podem participar gratuitamente, entre todos,
sim,
famílias, portanto,
sim,
experimentar,
sim, sim,
não é?
Ao mesmo tempo, nós vamos estar a pintar um mural. Há um embaixador nosso, que já é nosso embaixador há alguns anos, que é o Eddie Swan. Inclusivamente já pintou um mural numa fachada da Biblioteca de Alcântara sobre os golfinhos, a propósito de um projeto que nós tivemos sobre o golfinho comum no Tejo e o estuário. Então ele vai pintar um mural alusivo ao tema da Hora do Planeta com outro artista, que é o Paris One, e todas as pessoas também vão ser convidadas a pintar, a deixar a sua marca no mural.
Mural vai ficar lá, Angela?
Vai ficar lá. Giro, é uma oferta da Hora do Planeta para a cidade, da Câmara Municipal também, que apoia toda a criação e o desenho do mural. E vai ficar e vai ser mesmo inaugurado pelas 19h30 pelo Presidente da Câmara. Para além desses workshops, existem atividades como vai haver uma aula de yoga pelo planeta, vão existir contar contos e histórias pelo planeta também, de temas mais sobre conservação da natureza. Depois vai haver então a inauguração desse mural. E a partir daí entra-se mesmo na tal Hora do Planeta. Quando explicarmos um pouco às pessoas o que é a Hora do Planeta, de uma forma muito simples, quer eu própria, o Presidente da Câmara, os nossos embaixadores, também vai falar o Edis que pinta o mural e porquê a arte na rua, vamos ter um concerto acústico depois de desligarmos o tal interruptor simbólico, às 8h30 da noite. Vamos ter um concerto da Selma Wamus, um concerto breve, até às 9 horas, acústico. Então estão todos convidados a participar na nossa celebração.
Que bela voz tem ela, não é?
Sim.
Vai ser bonito.
Vai ser bonito.
Vai ser muito bonito. Ângela, como bem dizias... Ah, e depois há o interruptor gigante, ou não?
O interruptor está lá e ele acompanha sempre todas as nossas celebrações, porque às 8h30 nós marcamos, descemos o interruptor com a mão, ele é um interruptor gigante, tem o logo da Hora do Planeta, e depois apagam-se as luzes à volta, neste caso, do mercado e à volta do mercado.
Mas também há, simultaneamente, muitos municípios em Portugal que também estão ligados, não é? Ligados, neste caso, desligados.
Certo.
E que, no fundo, várias empresas, muita gente a participar, não é? E a ideia é que cada pessoa em casa, se calhar acender velas, não, diria eu, ou então ficar no escurinho, apagar as luzes.
É isso,
certo?
Mesmo, pronto. Há muitos municípios que, desde o primeiro ano, têm apoiado a Hora do Planeta. Por norma, nós contamos sempre com a participação de 80 a 100 municípios em média. À data de hoje já são mais de 60, acreditamos que vamos chegar perfeitamente a essa média, significando que os municípios têm aderido desde o primeiro ano. Então eles vão ao site, eles dizem que monumentos locais vão desligar, conseguem usar os nossos materiais para promover a Hora do Planeta, eles têm um papel muito importante porque passam essa mensagem aos municípios e muitos deles também fazem eventos nessa hora. Alguns fazem aulas de yoga, outras fazem caminhadas, outros fazem passeios de BTT, outros workshops com lanternas sustentáveis. Portanto, há várias iniciativas, mas a nossa, aquela onde a nossa equipa se reúne, é em Lisboa. Em casa, as pessoas têm muitas dicas no nosso site. Podem olhar só as estrelas, podem contar histórias à luz de velas sobre o planeta, a importância da vida selvagem, das nossas florestas e rios. Podem fazer trabalhos manuais, desenhos com as crianças, podem fazer jantares românticos, podem fazer caminhadas durante essa hora. Então é tudo no sentido de percebermos que realmente o planeta precisa da nossa ação.
Precisa. Por falar em caminhadas, o Parque Florestal do Monsanto, há alguma coisa agendada, não, Ângela?
A Câmara Municipal vai também fazer, nesta semana que vem, várias atividades, colóquios, uma conferência, uma caminhada também no parque, em paralelo, celebrando a Hora do Planeta, também com algumas iniciativas, uns dias antes, tudo nesta semana, à volta da Hora do Planeta. Isso está tudo também na agenda cultural, no site, com indicações que pertence, no fundo, a esta celebração e esta iniciativa conjunta entre a Câmara e a WWF.
O site horadoplaneta.pt, é isto?
Sim, é isso.
Dizes tu que tem lá muitas dicas. Para quem realmente está a começar a querer mudar hábitos, a ter um estilo de vida mais consciente, mais sustentável, mais Hora do Planeta, não é? Quais são, assim, as tuas sugestões mais básicas? Por onde é que se pode começar?
A palavra de ordem é sempre reduzir. E a coisa mais básica que tem mais impacto que nós podemos fazer é mudar a nossa alimentação. É algo que está ao alcance de todos. Todos nós comemos todos os dias, alimentamos-nos, e é uma das ações do ser humano que tem mais impacto sobre a perda de biodiversidade. Porquê? Porque causa desflorestação para ocupar terrenos para produção agrícola e pecuária. E porque emite gases de efeito de estufa. Não quer dizer que as pessoas tenham que ser fundamentalistas, radicais, não têm que cortar absolutamente o consumo de proteína animal, mas devem reduzi-lo. Então, a dieta sustentável é um tema-chave. Se todos nós fizéssemos isso, imagine que comemos 7 vezes carne e peixe por semana, ou 10. Facilmente as pessoas fazem isso, ou até mais. Se 2 refeições, então se nós reduzíssemos para 3 ou 4 vezes e combinássemos com outro tipo de proteína vegetal, que está provado, e nós lançámos um guia de proteína, vamos lançar um cabaz sustentável no mês de abril, para mostrar às pessoas que os alimentos amigos do planeta também, do ponto de vista nutricional, têm as necessidades e nutrientes que as pessoas precisam, e que é fácil combinar, são saborosos. Pode-se fazer receitas maravilhosas com proteína vegetal, e a combinação destes 2 tipos de proteína leva a uma alimentação que não come o planeta, que foi o que nós dissemos o ano passado quando lançámos em força a nossa campanha sobre a dieta. Estás a comer o planeta. Uhum. E antes, tem responsabilidade, sem ser radical, e é melhor também para a saúde, está provado.
Claro.
Então é quase que uma combinação. Hoje em dia toda a gente quer ser saudável, ter um estilo de vida mais com maior qualidade de vida, maior bem-estar. Então a alimentação é uma coisa que toca em tudo. Toca em melhor nutrição, melhor saúde, um estilo de vida também mais saudável.
Mais
e
económico,
um planeta
também, não é?
Mais económico, em certa medida. E um planeta mais restaurado, digamos assim.
Há também outras, por exemplo, falando nas caminhadas, andar menos de carro, não é? Optar por andar mais a pé, a ser possível, optar por transportes públicos. Há muito mais, ter muito cuidado com o desperdício de água, por exemplo. Há todo um mundo.
É reduzir.
E como dizes bem, reduzir, não é? Sem mudanças drásticas, porque tu acreditas mesmo, vocês acreditam mesmo que os pequenos gestos contam, certo, Ângela?
Sim, até porque nós dizemos pequenos gestos, grandes impactos. E, Ana, imagine-se nós todos mudarmos a nossa alimentação para este cenário de combinação com uma alimentação mais sustentável. Imagine o impacto que isso não tem sobre os recursos naturais. Então, é um pequeno gesto que é individual, tem o poder de atrair outros. Porque ao perceber-se que a dieta amiga do ambiente é saborosa, é agradável aos olhos, as pessoas também são atraídas, vamos lá experimentar, e esses pequenos gestos têm um impacto muito grande nos recursos naturais.
Eu acho que a principal dificuldade e o maior desafio é isto mesmo, é adaptar as receitas ao que se conhece, não é? As receitas mais tradicionais, em que se pega num prato muito simples, como, sei lá, carne com esparguete, e adaptar. Mas é fácil. Quer dizer, a pessoa pensa sempre, ai, mas eu não tenho os ingredientes, eu não tenho em casa, e agora o que é que eu vou comprar? Não é? É fácil, mas por outro lado é difícil. Achas que é esse o principal obstáculo? Ou seja, mudar os hábitos alimentares é... qual é que pode ser, assim, o caminho mais... com menos desafios, Ângela?
Eu penso que o obstáculo é muito cultural, não é? São anos e anos a ter os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, o mesmo tipo de alimentação. Eu penso que quando estamos motivados com uma causa e queremos marcar a diferença e queremos arriscar a mudar algumas coisas que também se resulta numa melhor saúde e num melhor equilíbrio no nosso corpo, acho que ao termos esse objetivo, se pensarmos nisso, mesmo não pensando no impacto sobre o planeta, penso que vamos conseguir tomar a decisão. E depois, é como digo, há muitos restaurantes já que adotam outro tipo de alimentação, muitas receitas disponíveis na internet, toda a gente pesquisa hoje em dia receitas, muitos chefes que têm vindo a apoiar e a divulgar este tipo de transição alimentar e as receitas saborosas.
Que fazem pratos maravilhosos.
Fazem pratos maravilhosos que muitas vezes, mesmo acontece-me a mim, pessoas que não têm este tipo de dieta, mas ao verem, ai, deixa-me experimentar bem, nunca pensei que fosse tão bom. Então é quebrar aqui os paradigmas e, através da nossa ação, começarmos a fazer algo diferente.
E mostrar aos amigos e à família também, não é?
É isso.
Olha, experimenta isto, experimenta aquilo, porque realmente, então deixa cá ver, olha, vamos lá experimentar. E depois até começam a gostar também, não é?
É isso mesmo.
É verdade.
Depois
é verdade.
Atrais outros para essa mudança e aí começa um contributo que também é um contributo social, não é?
Muito bem. Olha, o vosso site pode então ser consultado a Hora do Planeta durante todo o ano com várias ideias para mudança de estilo de vida, não é? E onde é que as pessoas podem consultar a programação da festa mesmo, do próximo sábado?
Podem consultá-la no site horadoplaneta.pt, no nosso site da WWF em Portugal, que é natureza-portugal.org. Estão disponíveis todas as atividades que vamos realizar durante o dia. Mas, assim, resumidamente, a partir das 16 até às 21h30, estamos no mercado de Alvalade com muitas, muitas surpresas e muita animação para celebrar a Hora do Planeta.
Já está aqui, estou agora aqui a abrir o site, já está em cronómetro, portanto, o cronómetro já está ligado. Isto é muito giro. Portanto, neste momento, todos estes países estão unidos nesta... Neste momento, a ideia é essa, não é, Angela?
Todos os colegas da WWF, em todos os locais onde existe, que é uma rede...
A WWF, que é uma das organizações mais antigas, não é? Ambientais mais antigas,
exato,
não é?
Foi fundada na década de 60, temos vindo a fazer um trabalho sobre proteção da natureza desde há vários anos e todos os escritórios da WWF se unem para celebrar a Hora do Planeta. Digamos que se tornou uma marca da nossa organização como uma forte de campanha, de educação, de sensibilização e de ação em prol do planeta e da vida selvagem, dos recursos. Então todos vamos celebrar em todo o mundo essa Hora do Planeta com várias ações, milhões de pessoas e muitos monumentos às escuras, simbolicamente, que desligam as luzes. Também empresas que nos apoiam, que também passam a mensagem para os colaboradores, isso é muito importante. Também municípios, também influencers, comunicação social, todos fazemos um bom trabalho, acho eu, na divulgação deste evento.
Maravilha. Queres deixar um convite aos ouvintes da M80?
O convite é para estarem no próximo sábado, a partir das 16, no Mercado de Alvalade, para celebrarmos, no fundo, este planeta magnífico que... Quando fechamos os olhos e se fecharmos e se nos virmos num local que gostamos no meio da natureza e se pensarmos como isso tem benefícios só de fecharmos os olhos e de nos sentirmos lá, mesmo não estando, então é se queremos preservar isso, se queremos ter esses refúgios da nossa mente para a nossa alma, para o nosso corpo e deixar também aos nossos filhos, às outras gerações que hão de vir, todos devem comparecer, assinalar a Hora do Planeta ou então em casa fazê-lo às 20h30, dia 23, sábado.
M80, Zona Verde. Este é um podcast M80.